segunda ordem é o recurso ordinário 3, dígito 63, do ano 2020, da segunda vara de União dos Palmares. Relator, desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente, Diego Veríssimo de Almeida. E recorrente, Usina Serra Grande S.A. Tem requerimento para sustentação oral pelo recorrente reclamante, a advogada Tassi de Oliveira Costa, e pela recorrente reclamada, o advogado Hilton Vale Monteiro. Neste processo, quem preside o julgamento e vota é a desembargadora Eliana Arouche, em razão da suspeição da desembargadora Anne Nojoso. É um da ordem, recurso anário 3, dígito 63.
Eu estou como relator e, como de praxe, a gente antecipa a proposição inicial de voto. E o meu voto é no sentido de negar provimento a ambos os recursos, né? Mas existe divergência do doutor Laerte quanto ao recurso patronal, no que diz respeito à prescrição. Então, quem inicia a checação, Elgisa?
É a doutora Tássia.
Doutora Tássia, com a palavra.
Obrigada, excelência.
Desculpa, doutora Eliane. Vossa Excelência está presidindo, eu estou com...
Não tem problema, não. Não tem problema. Doutora Tassi, pode começar.
Posso iniciar? Obrigada, excelência. Ilustríssimo desembargador presidente da sessão, ilustríssimos desembargadores, emérito representante do Ministério Público, autoridades e servidores presentes, senhores colegas advogados, bom dia. Em breve análise fática, aduz o recorrente que trabalhou para a recorrida exercendo as funções de técnico agrícola, quando foi demitido por justa causa sob a alegação de que havia furtado produtos agrícolas, tonéis de herbicida da recorrida. Desde o momento da acusação, em abril de 2018, a empresa recorrida vem praticando abusos e excessos das mais variadas maneiras, a fim de denegrir a imagem e a honra do recorrente, o que levou a uma situação de estigmatização social, dilapidação patrimonial, endividamento, depressão, necessidade de mudança da sua cidade em busca de recolocação profissional, conforme narrado de forma minudente na reclamação trabalhista. Ao contrário do que faz crer o recorrido, em momento algum fora formulado pleito de reversão de justa causa, tampouco de indenização em razão da pura e simples aplicação da justa causa. O emprego da modalidade de demissão por justa causa configura uma escolha do empregador, que diante do rol de faltas graves contidas na lei, pode romper o contrato de trabalho existente de forma abrupta, sem que isto enseje prejuízo para si. Porém, a despeito da possibilidade legal de demissão por justa causa, o empregador não pode aplicá-la de forma a causar situação humilhante ou vexatória. O cerne da questão é o abuso de autoridade praticado pelo empregador, que lançou mão de toda a sua força econômica, política e social para usar o recorrente como exemplo para outras da empresa, expondo o trabalhador a uma situação vexatória no ambiente de trabalho, demonstrando o poder de destruição que, infelizmente, detém frente aos seus empregados. Por tal razão, a avaliação da culpabilidade não é o foco principal, configurando como plano de fundo, apenas compondo desse cenário dramático e complexo que traz como protagonista o consubstanciado abuso, excesso e exposição vexatória do trabalhador. Para além de informar a autoridade policial da ocorrência de ilícito em suas instalações, o empregador expôs o acusado quase que de forma medieval em seu local de trabalho, levando a força policial ao ambiente laboral para constrangê-lo. E quando não logrou êxito, a polícia escoltou o recorrente do seu ambiente de trabalho até a delegacia, conforme testemunho prestado pela senhora Jaqueline Maria Avelino, pelo que destaca um pequeno trecho. Abre aspas. Que presenciou o reclamante sendo conduzido à delegacia, que isso aconteceu em 2018, mas não se recorda o mês, que o reclamante foi conduzido por policiais, que a depoente estava chegando em casa, na casa de uma amiga, quando viu o reclamante de moto passando, sendo acompanhado por um camburão da polícia. E a depoente ficou sem entender o que estava acontecendo. Depois, ficou sabendo que o reclamante havia sido acusado de roubo na empresa que trabalhava. Fecha aspas. Impossível não imaginar o que representa ser escoltado do seu local de trabalho pela polícia em uma cidade do interior. O óbvio aconteceu. Durante os dias que se passaram, o recorrente e sua família receberam inúmeras ligações e questionamentos do porquê do recorrente ter sido conduzido à delegacia. Ex-colegas de trabalho do Banco do Nordeste, local onde trabalhou antes de prestar serviços ao recorrido, entraram em contato após serem questionados pelos clientes do banco sobre o fato do reclamante ter roubado o empregador, conforme testemunho prestado pelo senhor Everlan Mariano da Silva. Por seu turno, a testemunha patronal baseia a sua acusação em uma prova específica, um vídeo que, desde a tramitação criminal, despossuía. Alega que, neste vídeo, o recorrente estaria escondendo os galões de herbicida no canavial da empresa e, supostamente, retornaria em outro horário para recolhê-los, apesar de declarar que nunca presenciou esse recolhimento. A justiça, em ação criminal, instou a testemunha e a usina a apresentarem o vídeo, dando a eles a oportunidade de juntar a mídia nos autos. Mas jamais o vídeo incriminador foi juntado, nem mesmo neste processo, quando houve uma nova janela de oportunidade. A leitura completa da sentença criminal, que não vincula, mas que compõe o acervo probatório, devendo ser igualmente valorada, é importantíssima para uma melhor compreensão do caso, não sob o ponto de vista da defesa ou do Ministério Público, que é o acusador, mas sim sob a ótica daquele que ali estava para analisar os fatos sem partidos, o magistrado. Entretanto, por limitação de tempo, destaco aqui apenas um trecho da sentença. Abre aspas. A testemunha Alisson Eduardo, que assina as fotografias, é a mesma que afirmou ter filmado o réu no dia seguinte, 21/4/2018, saindo do canavial após esconder outros dois botijões de herbicida durante a aplicação no sítio Lagoa Nova, na manhã do dia 21 de abril de 2018. A testemunha declara em juízo que a gravação registra a subtração de dois botijões e que teria posteriormente efetuado um novo registro fotográfico dos dois botijões no local, escondido sob palhas de cana-de-açúcar. Porém, onde estão tais fotografias? E o vídeo que registra o furto? Tais registros não constam nos autos e seriam indicativos suficientes da conduta atribuída ao réu. Porém, simplesmente não existem. Reitero, não há nos autos nenhum registro de fotografia dos dois botijões ou vídeo. Há apenas o registro fotográfico dos botijões que teriam sido escondidos no dia 20/4/2018 e levados na madrugada pelo condutor do veículo não identificado. Porém, também não há prova suficiente de que tais objetos estavam no local indicado durante a madrugada. Afinal, os depoimentos das partes que teriam ficado de olho são contraditórios. Logo, não permitem a este juízo certeza necessária para afirmar que ocorreu o transporte na madrugada. Ou seja, a única prova da alegação da alegada subtração é o testemunho do senhor Alisson Eduardo, o qual, ao analisar com as demais informações que constam nos autos, não possui credibilidade necessária para fundamentar uma condenação. Afinal, sustenta algo que comprovaria suas alegações em registro que não apresentou, seja a polícia, seja o Poder Judiciário. Fecha aspas. De volta à sentença exarada pelo juiz, o ACO, nota-se que a análise da culpabilidade do recorrente em relação ao suposto ato criminoso foi realizada de forma superficial, tomando por base as informações prestadas pelo senhor Alisson Eduardo e o fato da absorção sumária ter se dado por ausência de prova da própria existência do crime. Ora, se o processo criminal tivesse sido averiguado de forma meticulosa, por certo, a magistrada teria encontrado elementos relevantes observados pelo juiz criminal, que alicerçaram a decisão de absorção sumária, como o fato de que a usina nunca conseguiu comprovar o sumiço de um galão de herbicida sequer. Em outras palavras, é possível que nunca tenha havido sumiço de qualquer barril, que o ato criminoso que gerou a dúvida razoável, segundo o juiz Oacó, possa nunca ter existido. O que é real e bastante concreto é a situação que dele decorreu. Após a execração pública promovida pelo recorrido, a recolocação profissional do recorrente na região demonstrou-se inviável, permanecendo enquanto pôde na cidade natal. Mas, diante da impossibilidade de promover seu próprio sustento e de sua família, foi tentar a sorte no estado de Goiás, onde não carregava a pecha de criminoso. Já me encaminhando para o fim, destaco ainda que reconhecida a inocência, como ocorreu na sentença criminal, o estrago já seria irremediável. As marcas são profundas e atingiram não só o recorrente, mas também toda a sua família. Como quantificar a dor da acusação da prática de um crime? De carregar consigo a chaga que, mesmo quando não está à mostra, diminui. Como mensurar a dor de deixar sua cidade natal e todo o entorno que construiu? São perguntas sem respostas fáceis, duras, mas reais, sentidas por quem se sentiu diminuído frente a um empregador grande e poderoso em vários aspectos. Destaque, configurado o dano moral em todos os seus aspectos, requer a reforma da sentença de modo a deferir o pedido de condenação da recorrida no pagamento de indenização reparatória por danos morais causados ao recorrente.
É, tem um microfone.
Pois não, doutor João, encerrei.
Certo, é porque a doutora Yang está presidindo, aí o microfone está desligado dela.
Ah, desculpa.
Doutora
Eliane. Tem doutor Wilton. Doutor Wilton.
Wilton. É, pronto, pode começar,
doutor. Bom dia, excelentíssima senhora desembargadora presidente dessa igreja turma, assim como congratulo todos os demais integrantes e a nobre representante do Ministério Público, doutora Adi. Pois bem, a usina Serra Grande, da qual sou advogado, contrarrazoou o recurso ordinário do reclamante, ora sustentado pela nobre advogada, e, ao mesmo tempo, apresentou recurso adesivo. Inicialmente, farei alguns comentários a respeito das contrarrazões ao recurso ordinário. Pois bem, essa mesma testemunha, senhor Alisson, que a nobre advogada falou, reportou-se, foi a testemunha apresentada pela empresa, inclusive que não mais trabalha nem presta serviço subordinado à usina. Pois bem, essa testemunha foi ocular, presenciou os fatos narrados na contestação. Ao contrário disso, excelência, o reclamante nada provou com relação às suas alegações. Muito pelo contrário, trouxe aos autos duas testemunhas que sequer trabalharam na empresa, sequer presenciaram os fatos articulados, narrados com relação ao seu transporte para a delegacia, como se isso fosse um evento fora do comum. A empresa apenas narrou na delegacia o fato acontecido e a delegacia usou de suas atribuições legais para apuração. Pois bem, a testemunha a qual se reportou a nobre advogada do reclamante, é uma senhora, ela chegou, pasme, ao absurdo de dizer que viu o reclamante na moto, embora esse reclamante estivesse de capacete. Como é que se pode identificar uma pessoa de capacete numa moto? E o fato narrado do camburão, do dito camburão, está seguindo a moto, não traz nenhum condão de comprovar essa alegação de dano moral e material, até porque a justa causa aplicada ocorreu nos limites da lei, tanto assim que o reclamante sequer pleiteou verbas rescisórias, concordando exatamente com a pena de rescisão contratual por justa causa. Pois bem, se não bastasse isso, a sentença foi minudente, foi detalhada ao apreciar toda a prova trazida aos autos e constatou efetivamente que o reclamante nada provou quanto às suas alegações. Portanto, quanto ao item de pleito da indenização por danos moral e material alegados no recurso ordinário do reclamante, evidentemente que é de ser mantida a sentença que muito bem apreciou a causa e deve ser prestigiada quando chegou à improcedência do feito. Com relação ao recurso adesivo apresentado pela usina recorrente, aqui a questão é muito singular. Sustenta o reclamante que não seria aplicável a prescrição bienal total do direito de ação. Observe, entretanto, excelência, que a ação foi ajuizada mais de 2 anos após a incontroversa data de rescisão do contrato de trabalho. Tema este que o Colen do TST já se pronunciou através da sessão de dissídio individual, no sentido de dizer que todas as demandas ajuizadas após a emenda constitucional 45, que tratem e versem sobre indenização, ou pleito de indenização por dano moral, material e estético, ela fica adstrita ao que prescreve o artigo 11 da CLT, assim como o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Portanto, ainda que a excelente sentença com a justiça que foi promovida viesse a ser reformada, evidentemente que essa egrégia turma pronunciará a prescrição total do direito de ação. Portanto, é esta a sustentação oral que a usina Serra Grande faz através deste advogado que ora fala.
Doutor João?
Doutora Elia, só por uma questão de ordem, eu acho que seria interessante primeiro analisarmos o recurso adesivo patronal, porque traz uma questão prejudicial.
É a prescrição.
De mérito, que é a prescrição. Não é? Uhum. Aí, caso improvido esse recurso, aí sim sinalizaria o recurso do obreiro, não é isso, Pro?
É, exatamente.
Então, vamos ver. Em relação ao recurso adesivo patronal, de fato, o doutor Laerte até traz realmente a jurisprudência do TST, que é majoritária, quase, acho que não for unânime também, relacionada ao prazo prescricional trabalhista para as questões de conflitos decorrentes de dano moral. Eu, no entanto, tenho mantido a minha posição por entender que, ao meu ver, há um certo equívoco quando se aplica a prescrição bienal, porque quando o STF reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar questões relacionadas ao dano moral, o fez em relação justamente da natureza jurídica da relação. Mas isso é pertinente à questão da competência. Mas eu entendo que, em relação à regra prescricional a ser aplicada, deve-se observar não a natureza da relação, mas sim a natureza do direito que está sendo questionado, cuja tutela, tutela jurisdicional é postulada. E nesse prisma, eu entendo que o dano moral é um direito civil. Né? Direito civil, porque não é uma afronta a um direito trabalhista específico, mas é o direito ligado à pessoa, né? Está lá no Código Civil. Então, em razão disso, é que eu não concordo com a ideia da prescrição trabalhista para as questões relacionadas a danos morais nas relações de emprego, considerando justamente a natureza jurídica civil do direito que está sendo lesionado, ou seja, supostamente lesionado nas ações por danos morais. E é em razão disso que eu afasto a aplicação da prescrição trabalhista e aplico a prescrição civil conforme o parágrafo 5º, aliás, o parágrafo 3º do artigo 206, que é a prescrição decenal. Não aplico nem sequer a prescrição trienal, por entender que dano moral não se indeniza, não há aferição material ou econômica, e, portanto, ele não poderia sofrer a regra do parágrafo 5º do artigo 206. Mas reconheço que, de fato, como o doutor Leco tem trazido, a jurisprudência dominante é no sentido da aplicação da pressão trabalhista. É nesse sentido que eu estou votando. Mas aí, coletar os votos aí, porque se a gente, independente do qual for o resultado aqui do recurso patronal, a gente prossegue em relação ao dano, ao recurso obreiro, ou estaria ficaria prejudicado, né?
Doutora Anne?
Eu não voto.
É a senhora que vai votar.
Eu peço venha ao doutor João, pois eu entendo, eu acompanho a jurisprudência, que é uniforme, doutor João, do TST, de que essas indenizações, danos morais e materiais, constituem efeito conexo ao contrato de trabalho, e como tal, equipara-se aos direitos trabalhistas, aplicando-se ao caso a prescrição do artigo 7º, inciso 19, que é a prescrição bienal. E, de fato, o reclamante passou mais de 2 anos para postular esse direito em juízo. E aí eu peço vênia para negar provimento, para declarar prescrito e, por consequência, não acolher o recurso do reclamante.
Bom, eu acompanho o doutor João. Eu entendo que é decenal, sim, e não vejo prescrição penal nem prescrição trabalhista, não, porque a questão aí é uma questão de direito civil. Então, estou acompanhando o relator. Doutor João?
Então, vamos para o recurso obreiro, relativo à questão do dano moral. Veja só, é interessante observar que o obreiro, ele postula somente o pagamento de danos morais, dos materiais decorrentes de um alegado abuso de autoridade praticado pela empresa. Ele até alega que, na inicial, que a empresa ele foi conduzido a um ambiente lá da empresa, onde estavam dois policiais, e que, a mando da empresa, os policiais o levaram, tal, tal, tal. Mas nada disso ficou demonstrado. Não ficou provado nenhum desses fatos alegados pelo reclamante. Na realidade, as duas testemunhas trazidas por ele, apenas uma delas deu depoimento em razão do que ouviu falar, porque sequer presenciar os fatos que estão sendo apontados pela empresa. Eu li a sentença criminal, e a sentença criminal, de fato, absolveu o reclamante pela questão da dúvida razoável, já considerando que não havia uma prova efetiva robusta da prática do ato. Não obstante, a ação tenha sido promovida pelo Ministério Público, né, e tendo como base três testemunhas que foram e que confirmaram a prática do ato ilícito do reclamante. Inclusive, essa testemunha, Alisson, disse que tinha filmado, tal, tirado foto, mas não trouxe nada para comprovar nesse sentido. Não é? Então, nós entendemos que, de fato, não há aqui prova de que a empresa tenha praticado qualquer ilícito, justamente como alegado pelo reclamante, no que diz respeito a conduzir a investigação, a comandar a polícia, que a polícia efetuasse a prisão. Não, olha, a prisão feita pela polícia não pode, por si só, servir para incriminar o empregador. Né? Se a polícia está exercendo a sua atividade policial diante de um fato que lhe foi comunicado, não cabe ao empregador responder por eventuais abusos que tenham sido praticados pela polícia, né? Já que aí o empregador não tem qualquer ingerência quanto a isso. Pelo menos isso não ficou demonstrado aqui nos autos, né? Então, entendemos que, de fato, não houve uma prova efetiva da questão relacionada aos fatos apontados pelo reclamante, que ensejam o reconhecimento de qualquer ato ilícito praticado pelo empregador, que apenas promoveu a dispensa por justa causa, considerando que houve as informações prestadas por outros funcionários, e a sentença, inclusive, diz isso, tanto é que o Ministério Público utilizou-se dessas provas para ajuizar a ação criminal. Então, o empregador nada mais fez do que adotar uma medida, né, que diante de provas que foram apresentadas, que eram os depoimentos prestados por funcionários que alegaram ter visto o momento em que o reclamante subtraiu dois botijões, se não me engano, né, de gás, aí, ligado à questão da né, produto tóxico, isso, né? Então, entendemos que, de fato, não ficou comprovado pelo reclamante o seu ônus de provar a prática da ilicitude alegada na petição inicial e, portanto, estamos mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante. Então, o nosso voto vai no sentido de negar provimento a ambos os recursos.
Doutor Laerte?
Eu acompanho o senhor relator. Também não vejo o abuso alegado pelo reclamante. E ele, ao não postular a reversão da justa causa, ele reconhece o erro praticado.
Exatamente. Eu também estou acompanhando o senhor relator. Adalgisa? Será unânime, né?
Em relação ao recurso patronal, será por maioria, né?
Isso.
Negando provimento e unânime quanto ao recurso obreiro.
Agora vamos ao 24 da ordem.